Programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta hoje, o nosso convidado aqui é o secretário estadual da Cultura, João Luiz Fiani. Fiani, você continua atuando, você continua no palco?
Continuo no palco, continuo escrevendo, continuo dirigindo, produzindo, porque, enfim, eu sempre pergunto, ah, você é secretário? Eu falei, não, sou secretário, eu estou secretário. E primeiro convite, quando o governador Beto Richard me fez, ele falou, Fiani, você aceita? Eu falei, aceito, Beto, desde que eu possa continuar fazendo teatro. Ele falou, claro, eu não quero que você pare com a tua profissão, porque essa passagem pela secretaria é uma coisa efêmera, né? A gente não sabe quanto tempo dura. Eu não sou político, não tenho pretensões políticas. Eu quero trabalhar sim para a cultura do Estado, deixar a cultura do Estado mais forte, construir uma estrada que os próximos secretários possam ter ela mais ou menos pavimentada e tocar para frente. Mas então eu não posso deixar de fazer o que eu amo, que é o teatro, que é, enfim, eu tenho o meu espaço em Curitiba e viver efetivamente da minha profissão.
E só lembrando, quem não é de Curitiba, quem não conhece Curitiba, o Fiani é um dos fundadores, um dos criadores do primeiro teatro privado da cidade, né?
Isso.
E ele, então, só para deixar claro, o quanto ele entende das dificuldades de quem produz longe da proteção do Estado, quem tenta desenvolver por recursos próprios algum projeto.
E continuo produzindo por conta própria, sem apoio do Estado. O meu teatro é o Teatro Lala Schneider, não tem apoio de ninguém, não tem apoio do município, é um aluguel alto, o imóvel é alto, eu tenho que escrever, produzir, dirigir para manter o espaço do Teatro Lala Schneider aberto. Então é uma opção de vida mesmo.
Quantas peças até hoje já, Fiani?
Eu?
É.
Ixi, como autor, 110 textos escritos para teatro, como diretor, mais de 1000. E no palco, umas 80 peças como ator.
E não para, né?
Não dá para parar, porque se eu parar, eu fecho a minha firma.
Fiani, nós tivemos no Teatro Guaíra, em toda a estrutura do Guaíra lá, tivemos problemas com bailarinos e com a orquestra. O que foi que aconteceu? Isso já está encaminhado, a solução
já tá
disso?
Já está resolvido, graças a Deus. O que aconteceu, eu vou ser bem objetivo, vou ser bem claro. Vou falar a verdade, porque acho que a gente sempre tem que falar a verdade. Foi criado em 2003, foram criados cargos em comissão de natureza artística pelo então governador Roberto Requião. Esses cargos foram inconstitucionais durante 14 anos. Foi um grande erro que a gestão dele fez. Esses cargos ficaram inconstitucionais tanto tempo, e o que aconteceu? Agora, recentemente, a Justiça, o Tribunal de Justiça, mandou a gente extinguir esses cargos. E aí eu sempre brinco que...
Os tais cargos, eles eram comissionados.
Comissionados de natureza artística. Isso não existe na Constituição Federal. Isso é proibido, isso é vedado, não pode acontecer. E claro, estourou no meu colo esse problema. Ou seja, eu comecei minha carreira com 15 anos de idade dentro do Teatro Guaíra. Eu convivi com todos esses bailarinos, convivi com todos os músicos desde a fundação da orquestra. E falei, bom, eu que vou ter que resolver essa parada. E graças a Deus, com o apoio do governador, a gente conseguiu criar o Serviço Social Autônomo Palco Paraná, que é um serviço social que vai contratar os novos músicos e novos bailarinos para que não pare, os corpos estáveis do Guaíra não parem, que é a Orquestra Sinfônica do Paraná e o Balé Teatro Guaíra. Nós estamos nesse momento na fase de inscrição para a banca que vai escolher, através de processo seletivo simplificado, esses músicos e esses bailarinos.
Ou seja, essa banca vai avaliar os profissionais que se candidatarem para que, então, se escolha quem vai formar o corpo de baile, a orquestra.
Exatamente, exatamente. Então, estamos nesse processo. O governador já liberou 6 milhões de reais para a contratação desses profissionais. Quer dizer, a coisa está fluindo de uma maneira muito legal. Eu quero ressaltar isso porque se fala muita bobagem em vários setores, mas diante da crise que o país passa, Teatro Municipal do Rio fechando portas, o Teatro Municipal de São Paulo, a Orquestra Sinfônica Brasileira parando de tocar, a crise está institucionalizada e graças a Deus, aqui no Paraná, a cultura vai muito bem, obrigado. Claro que isso tem que ser valorizado, o trabalho que o governador fez de ajuste fiscal, junto com o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo. Quer dizer, foi feito um trabalho de equalizar essa parte do Estado, essa parte de conjuntura financeira, que hoje a gente tem essa possibilidade de estar a cultura do Paraná nadando de braçada.
Mas como é que você vê, excluindo aí a situação do Paraná, que está estável agora, Como é que você vê todo esse problema financeiro? Obviamente, uma série de questões, de questionamentos à aplicação dos recursos da Lei Rouanet, que é a principal incentivadora da cultura no país. Como é que você vê toda essa polêmica e essa crise no dinheiro da União?
Olha, primeiro dizer que a crise no dinheiro da União passa pelo funcionalismo público, né? Durante muito tempo, os políticos eles usaram o funcionalismo público como trampolim para as suas respectivas carreiras políticas. Então nós estamos pagando esse preço hoje. É um preço muito alto porque a Lei de Responsabilidade Fiscal deixa muito clara que tem um limite de contratação de funcionários públicos e esse limite está estourando. Aí vem toda a parte da Previdência, enfim, toda essa história que todo mundo está cansado de saber. Mas se o Paraná não tivesse feito esse ajuste fiscal, a gente não ia ter dinheiro para pagar salário como os outros estados estão sofrendo. Com relação à Lei Rouanet, a Lei Rouanet ela é um excelente mecanismo. O problema da Lei Rouanet, que eu vejo hoje, é a forma como que os projetos são analisados e como são destinados. Mas nesse ponto eu vou ser obrigado de novo, Tony, elogiar o governador Beto Rich. Por quê? Porque ele assinou um decreto e que me deu de presente esse decreto, que, por exemplo, as estatais, Copel, Sanepar, Fomento, Compagás, todos os recursos da Lei Rouanet, eles são geridos pela Secretaria de Estado da Cultura. Eu montei uma resolução, montei uma comissão formada por pessoas da classe artística, formada por essas empresas, que escolhem os projetos de maneira clara, transparente, com ata pública e tudo mais. Então, quer dizer, a gente está pegando dinheiro público, que é o dinheiro da Lei Rouanet, e aplicando em projetos que têm pertinência à necessidade do Estado. Então, isso, dessa maneira, a gente trabalha de forma transparente. Agora, você vai para uma grande multinacional que tem dinheiro de Lei Rouanet, grandes bancos que apoiam eles mesmos, via institutos, é muito complicado. Então, a gente acaba prejudicando o produtor cultural. Por quê? Porque o produtor cultural não vai conseguir chegar num banco gigante e pedir patrocínio via Lei Rouanet, porque eles vão sempre preferir os grandes projetos, os grandes artistas, e vão produzir os projetos desses institutos que são ligados a essas instituições. Então, a Lei Rouanet ela precisa passar por uma reforma, ela está passando por uma reforma, mas é uma reforma lenta, porque o Brasil está nesse problema com presidentes já há muitos anos, e a gente não pode avançar nessa negociação de Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet acaba sendo usada também com fins políticos, que é o que não acontece no Paraná, porque no Paraná a gente tem essa resolução, tem essa comissão formada, de forma clara e transparente, e a gente evita, de certa maneira, o problema. Tanto que a gente não tem problema aqui na Lei Rouanet, no estado do Paraná.
E o fundamental dessa questão é, primeiro, transparência, e segundo, garantir capilaridade, né? Que esse dinheiro vá para quem quer produzir novos projetos. Porque os grandões já têm dinheiro, né?
Então, mas eu sempre brinco que a Lei Rouanet não é uma lei dos mortais, é uma lei dos globais. Por quê? Porque não é para quem... Você, Tony, faz um projeto, você chega numa empresa grande, leva o teu projeto e ele vai dizer, ah, legal, parabéns, vamos submeter ao marketing. Aí vai, por exemplo, o Ney Matogrosso, com o projeto dele, eles não vão, botou o Tony Casagrande e o Ney Matogrosso, vão preferir quem? O Ney Matogrosso, porque é um nome nacional e vai dar muito mais visibilidade para o negócio deles, porque a Lei Rouanet as pessoas esquecem que não é dinheiro da empresa, é renúncia fiscal, é dinheiro do Estado, é dinheiro da Federação, que tinha que ser utilizado para a base cultural. É o que nós estamos fazendo no programa de fomento e incentivo à cultura do Estado, que é o Profice, colocando 60%, 70% do nosso orçamento do Profice nos municípios de até 150 mil habitantes. Então essa preocupação não existe na Lei Rouanet.
João Luciani, secretário da Cultura aqui do Paraná, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente.
Só quero contar que nós vamos reformar o Museu de Arte Contemporânea, que é um dos museus mais queridos dos artistas plásticos do Paraná, e a gente conseguiu a liberação com o governo do estado de 6 milhões de reais para reformar o Museu de Arte Contemporânea. Já o projeto já está pronto, o projeto está belíssimo, e a gente começa umas obras ainda esse ano.
E falando de obras, tem também o Cine Teatro Ouro Verde, que está quase pronto lá em Londrina.
Graças
né?
a Deus, está pronto o Teatro Ouro Verde, vai ser inaugurado no final desse mês. Enfim, foi muito triste, eu fiz muita peça no Ouro Verde, subi no palco do Ouro Verde algumas vezes lá. É um teatro que tem uma história muito grande no Paraná e que quando pegou fogo eu fiquei arrasado. Imaginei, eu sou dono de teatro, vi um teatro pegando fogo, é de uma tristeza muito grande. Mas hoje o teatro está lindo, está maravilhoso. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é a detentora, digamos assim, dos direitos do Teatro Verde, não mediu o esforço. O secretário João Carlos Gomes fez de tudo e o teatro ficou belíssimo e vai ser inaugurado ainda esse mês.
João Luciano, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui.
Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês aqui.
Eu que agradeço e parabenizo o trabalho lá na Secretaria. Sucesso. Obrigado. Eu conversei aqui com o secretário estadual da Cultura do Paraná, João Luiz Fiani. Muito obrigado, Fiani, e muito obrigado a você também que nos acompanhou. Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.